coisas começam a desandar quando um hospital para de chamar de paciente e passa a chamar de cliente. É muito complicado porque a qualidade, ela está num lado da equação e o interesse financeiro no business, ele está no lado oposto.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Amigos do Saúde Digital, vamos falar de um tema super importante que poucas pessoas conhecem profundamente, mas que quase todos da saúde já ouviram falar. Gestão de OPME, órteses, próteses e materiais especiais. A OPME rende muitos comentários, muitos assuntos dentro da medicina. Todo mundo sabe que é uma importante rubrica no centro de custo de toda fonte pagadora. E a gente hoje está recebendo o Michel Goya. Seja bem-vindo, Michel, por você estar aqui conosco, compartilhando o seu business, OPME Log, que é a sua startup, e você vai contar um pouquinho do que sua empresa faz, mas a gente vai mergulhar um pouco nesse ecossistema, nesse mundo da logística e da OPME, né? Órtese, prótese e materiais especiais. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Antes da gente começar no tema, queria que você contasse um pouquinho do seu background pra gente.
Obrigado vocês pelo convite, um prazer enorme estar aqui participando desse podcast maravilhoso, conteúdos ricos na área da saúde. E o que me encanta é o propósito em construir conteúdo de qualidade, tentar profissionalizar a saúde, em específico o setor de OPME, que é tão carente de profissionalização, né? Esse é nosso propósito.
Perfeito. Conta um pouquinho da sua jornada. Você tem uma história interessante, fez curso para piloto de avião e depois caiu na saúde.
Caí literalmente na área da saúde. Vamos lá. Hoje tenho 18 anos de experiência na área da saúde, né? Na área cirúrgica, mas minha formação não tem absolutamente nada a ver com saúde, né? Eu sou piloto de avião por formação. Aos 19 anos, eu me mudei para o Japão. Então, vamos em ordem cronológica para a turma entender. Eu venho de uma família humilde. Eu era estagiário num grande banco aqui no Brasil. Esse banco, em 2008, 2009, ele fez uma grande consolidação. Na época, eu estava fazendo publicidade e propaganda. Não estava curtindo muito o curso. Acho que escolhi mal. E nessa consolidação, todas as 300 pessoas do meu setor foram mandadas embora. Então, esse setor ele já existia no outro banco. Então, somado tudo isso, eu decidi me mudar para o Japão, onde eu morei por 3 anos. Então, por muito incrível que pareça, sou neto de japonês. Lá foi uma experiência muito interessante pela minha idade, pelo meu timing de vida. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa gigante de tecnologia. Então, a gente produzia e distribuía capacitor eletrônico para a Sony. Então, meu contato com tecnologia, ele foi muito cedo. O que encanta muito na cultura oriental são os processos, né? Então, ali foi o primeiro contato que eu tive com processos, métodos, estratégias que hoje eu tenho a oportunidade de aplicar no meu negócio. Feito isso, voltei para o Brasil, fiz um curso de piloto de avião, concluí o curso, optei por não seguir e um perfil empreendedor, tive a oportunidade de empreender em vários segmentos, já tive restaurantes e aí foi um pulo para a área da saúde, né? Foi meu colega de sala, fiz a amizade com um amigo que me jogou para a área da saúde.
Você cai, então, na área de saúde, numa distribuidora de OPME, e aí você começa a conhecer profundamente o mercado de OPME, e aí de onde surgiu a dor para você criar a OPME Log?
Vamos lá. Então, entrei numa distribuidora de saúde. Há mais ou menos 6-7 anos, a gente tentou terceirizar a nossa operação logística de armazenagem e transporte, que até então era verticalizada, né? A gente fazia dentro da nossa própria estrutura. Aí a gente procurou parceiros logísticos e não encontramos alguém que fosse capaz de nos ajudar com todas as demandas logísticas, operacionais, que eram presentes em neurocirurgia principalmente.
Vamos entender essa parte pro pessoal que está de casa aqui. Eu tinha essa dúvida, você me esclareceu. O mercado de órteses, próteses e materiais especiais, ou PME, é muito baseado nos fabricantes e nas distribuidoras. Os fabricantes, eles não têm usualmente o canal de venda. Os fabricantes, eles usam de distribuidoras para distribuírem e venderem esses produtos. Eu imaginava que o trabalho das distribuidoras era essa perna logística, mas você me disse que tem muito mais além da perna logística.
É muito pelo contrário, Lorenzo. O trabalho de qualquer distribuidor, de qualquer segmento, o core business de um distribuidor é trazer novas soluções para o problema que existe ali no mercado. Então, o distribuidor ele tem que fazer um mapeamento e entender o que o mercado precisa. Então, em OPME, poxa, existe uma carência para tecnologia. Deixa eu entender o que o mercado está precisando e daí eu vou lá para fora, eventualmente Estados Unidos, Alemanha, Europa, e trago solução para isso aí. Esse é o trabalho do distribuidor. A operação de armazenagem e transporte é um apêndice a esse core business.
Perfeito, perfeito.
Então, isso é bom deixar bem claro, porque é completamente diferente. E em OPME, a operação logística, que é tão complexa, acaba tomando muito o tempo do distribuidor, muito mesmo.
O distribuidor ele tem um papel de inteligência de mercado, de ir fora, mapear novos produtos, desenvolver clientes, desenvolver novos fabricantes para internacionalizar ou para comprar. Esse é um trabalho todo de inteligência, que é aí que está o diferencial competitivo. Porque a perna da logística, apesar de ser fundamental para o negócio, ela é mais processual.
É complementar a todo esse trabalho estratégico, isso, estudo de mercado, enfim. O fato é, a gente não encontrou esse player, resolvemos fazer investimento próprio e construir nossa empresa do zero. E o que a gente carrega? 18 anos de experiência em logística de OPME, logística que até então era feita verticalizada. Mas a gente concluiu que ainda era pouco para vender logística como um serviço próprio, apartado da operação. A gente trouxe vários consultores das principais operadoras de logísticas de saúde aqui do país, ficaram mais de um ano com a gente lá na empresa, dando essa estrutura, desenhando processos, enfim, a empresa está de pé, funcionando. Hoje a gente operacionaliza mais ou menos 1.000 cirurgias por mês, isso tudo só no CD de São Paulo.
1.000 cirurgias por mês, vocês estão inseridos no Grande São Paulo, São Paulo capital, Grande São Paulo, no raio de até 100 quilômetros de São Paulo.
Exato.
Fazendo a operação logística, que é armazenagem, transporte e a logística reversa. Então ficou claro o que a OPME Log faz. Vou abrir um parênteses aqui para a gente estudar esse ecossistema, esse mercado, porque eu entendo que é de muita relevância para você que está nos ouvindo. A gente ouve falar muito de OPME, mas quem não está inserido conhece muito pouco. E eu queria que você descrevesse como que funciona essa relação do fabricante, do comprador, que é o hospital barra médico, e do distribuidor. Conta um pouquinho dessa história para a gente.
Vamos esclarecer esse balaio de OPME, né?
Isso.
Quando o paciente ele sente alguma dor, tal, ele está lá no consultório médico e ele é diagnosticado para fazer uma cirurgia, por exemplo.
Uma artroplastia total do quadril, vai pôr uma prótese no quadril.
Perfeito. Então, isso aí vai acontecer num consultório de um ortopedista.
Sim.
O ortopedista, ele faz um pedido cirúrgico. É como um pedido de exame.
Uhum.
Então, ele faz um pedido cirúrgico e encaminha para o hospital, em pleno acordo com o paciente, obviamente, que topou fazer a cirurgia. Aí já começa um primeiro detalhe que muda muito. Existe uma dinâmica no SUS e uma dinâmica na saúde privada. Vou falar a princípio.
Na privada.
O médico faz esse pedido, encaminha para o hospital. Num departamento específico, esse hospital interpreta lá o pedido e dentro do acordo comercial que aquele hospital tem com a operadora de saúde do paciente, é feito um encaminhamento para solicitar uma aprovação. Então o hospital está perguntando para a seguradora, olha, posso fazer essa cirurgia assim, 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 sob indicação do cirurgião tal, nesses moldes, no teu segurado?
E usar esse material.
Então, uhum, perfeito. Então, ali existe um pedido para utilização de sala cirúrgica, eventualmente de internação de UTI ou de leito, e também materiais cirúrgicos. a gente entra em cena no fornecimento do material e na operacionalização desses materiais todos.
A gente que você fala, a OPME Log ou o distribuidor?
O distribuidor vai fornecer o material, a OPME Log vai operacionalizar a logística de tudo isso.
Perfeito.
Então o caminho é o seguinte, vai retornar uma autorização ou uma negativa. Então vamos supor que veio uma autorização, legal, ó, a operadora falou, pode operar. Aí começa uma sincronia aí de agendas, né? Então, tem que coincidir a agenda cirúrgica do cirurgião, a disponibilidade de leito, tanto de UTI ou de pró-cirúrgico, e também disponibilidade de horário para sala cirúrgica. O hospital aciona os fornecedores que estão escalados naquele pedido,
sim,
que entreguem os materiais, perfeito? O fornecedor que tem a operação terceirizada com a gente, através de um API de sistemas, uma interface de sistemas, a gente é acionado.
Uhum.
Então a gente pega aquele material que já está armazenado na nossa estrutura, leva para o hospital. A ineficiência do processo começa aí. Então, como a gente conversou anteriormente, logo de cara, em alguns hospitais, os motoristas eles chegam a ficar 8 horas dentro do carro, às vezes com uma caixinha do tamanho de uma caixa de bombom e uma Fiorino, um carro atrás do outro, esperando para conseguir entregar.
Alguém do hospital receber esse material.
Sim, sempre tem uma enfermeira num setor, uhum, de esterilização, um setor de recebimento de materiais, numa CME, que vai conferir e receber esse material.
Perfeito.
Mas existe um gargalo ali, porque não é só um fornecedor entregando. A gente tem centenas de fornecedores entregando no mesmo dia.
Sim.
Então, passam na frente, sim, cirurgias de urgências, mas cirurgias eletivas têm uma fila que muitas vezes é insana.
Uhum.
Vencido esse primeiro obstáculo, a gente tem um segundo. Aquele departamento no hospital que solicitou a entrega de uma cirurgia, não necessariamente tem a confirmação de autorização daquele plano de saúde. Então foi feito um pedido de entrega antecipado e desvinculado, sem comunicação, muitas vezes, com a autorização. Então é muito comum, dependendo da especialidade, muito comum mesmo, que aquele procedimento ele seja reagendado. Ou ele seja cancelado.
Sim. Aí o distribuidor foi para lá, entregou o material, mas não tem garantia que ele vai ser usado do que ele vai receber.
Sem
mas
dúvida,
ele gastou a logística ali, todo funcionário, a Fiorino, tá tudo ali.
Existe um trabalho de entrega, separação, entrega, depois existe um trabalho de conferência, depois existe um trabalho de retirada daquele material e armazenamento novamente, em que, obviamente, não é remunerado.
Que a logística reversa, então você perdeu todo esse custo. Mas agora, vamos supor que esse material foi entregue e aí chega lá na mesa cirúrgica. E o cirurgião, você dá só uma opção para ele? Como que o cirurgião ele entende ou ele planeja essa cirurgia? Qual material ele vai usar? Como é que funciona na prática?
Essa parte é muito interessante porque todo fornecedor normalmente entrega uma grade com várias opções de produtos que vão muito além do que é solicitado. Então, vou dar um exemplo. Foi solicitado 4 placas de qualquer coisa, e numa neuro, numa cirurgia de buco ou coluna. É entregue dezenas de placas, nos diferentes formatos e tamanhos. É muito interessante. Então, na sala cirúrgica, o cirurgião ele tem uma ampla gama de produtos para ele escolher de acordo com a técnica que é cirúrgica que vai ser aplicado, de acordo com o tipo do paciente, se é adulto, pediátrico, assim por diante. Ali, no ato cirúrgico, ele vai de fato determinar o que vai ser implantado.
Isso, para mim, é muito interessante. Eu vou fazer uma comparação aqui. Eu nasci numa cidade pequena, meus pais estão lá ainda, chama Piuí. Lá tem uma loja de roupas muito legal, muito boa a loja, muito competente, com várias roupas bonitas. E a dona da loja é mais competente ainda. Então ela pega, assim, com uma certa frequência, e ela manda uma sacola de roupa lá para minha casa, para minha mãe avaliar. Isso chama-se condicional, eles usam esse termo. Eu vou mandar aí no condicional. A minha mãe, na hora que ela tem tempo, ela pega a sacola de roupa, ela vê o vestido, a saia, a camisa, o sapato, e aí ela experimenta no conforto do lado dela, e aí na hora que ela vê, olha no espelho, e quase sempre aquele condicional vira uma venda, porque tá ali, tá muito fácil, né? Facilitou. Então, uma excelente empreendedora que faz isso e coloca o cliente no centro do cuidado, porque colocou o cliente no centro e é bom para todo mundo. Quando eu vejo, com as tecnologias que a gente tem hoje, é claro que eu não sou nenhum cirurgião aqui, tá, gente? Mas me parece que esse condicional de órteses e próteses Eu fico com dificuldade de entender por que a gente... Será que a gente não tem tecnologia para saber direitinho qual parafuso eu vou levar, qual placa eu vou usar? Será que seria necessário mesmo eu ter toda essa gama, esse cardápio de instrumentos, de devices, de placas de parafuso? Porque isso, com certeza absoluta, alguém está pagando por essa ineficiência. E a gente precisa fazer essa reflexão porque a saúde suplementar, que é a principal fonte pagadora, vive em maus lençóis, está em maus lençóis. Então eu queria que você me pedisse, será que você me explicasse, será que não tem uma maneira desse primeiro ponto aí, da gente reduzir esse condicional de OPME?
A saúde no Brasil tem oportunidade para ser muito eficiente, de melhoria contínua, né? Você comentou com relação a quem que paga a conta. Você vê que anualmente os planos de saúde são reajustados de 20% a 25%. Recentemente foi anunciado que esse ano possivelmente as principais operadoras vão reajustar na casa de 25%. Existe sim tecnologia, maneiras, na verdade, na minha opinião, não existe uma única solução, mas sim uma composição de ideias, planos de ações, ferramentas que sim resultaria e traria muita eficiência. O nosso mercado, ele é muito bem regulamentado. Então, existem alguns parâmetros de segurança que são necessários serem respeitados. Agora, sem dúvida, em algumas especialidades, o cirurgião ele tem uma boa ideia, com 90% de assertividade, do que vai ser implantado no paciente.
Vai ser utilizado.
Em alguns casos, aí a gente está falando de minoria, sabe? É difícil mesmo de... Às vezes acontecem algumas particularidades, né? No desdobramento do ato cirúrgico, que muda a técnica, muda a estratégia. Então,
perfeito.
Muito sangramento além do que estava programado, sei lá, descobriu algum outro problema ali que não foi diagnosticado numa anamnese prévia, assim por diante.
Perfeito.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Então a gente tem lá um operador logístico de uma da distribuição, que no caso é o seu, você é a sua empresa, a OPME Log. Ele sai lá do armazém, vai lá na porta do hospital, entrega a caixinha, e depois no condicional ele vai usar o que ele precisar, depois ele pode voltar. São vários pontos, são vários nós nessa cadeia, né? Eu costumo sempre dizer que a boa tecnologia retira atritos, melhorar processos. É o que você está fazendo, você está retirando atritos, melhorando processos da forma com que a operação logística é feita. Minha pergunta é quando a gente tem muito atrito, quando o negócio é muito nebuloso, o negócio é muito cheio de curvas, meandros, isso também favorece a falta de transparência, a falta de ações republicanas, vamos dizer assim. Porque quanto mais bagunçado for, talvez seja melhor para o sistema se corromper.
Sem dúvida.
Costuma ser assim. Eu não estou falando que é assim, mas costuma ser assim em todos os setores da economia mundial. Como é que é isso? Você acha que a sua empresa ela vai encontrar uma resistência? Porque uma vez que ela vem para retirar atritos e melhorar processos, isso pode trazer mais auditoria, mais pontos, mais clareza e transparência para o processo, dificultando ações que não sejam republicanas?
Excelente pergunta. Eu vou responder em duas etapas. Uma, sim, sem dúvida. Eu acho que em qualquer setor, a gente vive no Brasil, né? Então, em qualquer setor, quanto mais bagunçado, desorganizado é, mais difícil de implementar um compliance, por exemplo, e garantir que ele é seguido à risca e assim por diante. Tem um outro ponto que um fornecedor de OPME, seja um fabricante, e até pode ser um fabricante enorme, um fornecedor de OPME, ele é um player muito pequeno em toda a cadeia. Não esquece que a saúde no Brasil, ela vem se consolidando e formando grandes gigantes, né? Hoje a gente tem conglomerados gigantes como Amil, Redidor, Apivida, então existem gigantes. Qualquer fornecedor, mesmo que muito grande, ainda é muito pequeno perto desse conglomerado. Então, numa queda de braço, de negociação, normalmente o fornecedor ele vai perder. Do outro lado, a gente tem a fonte pagadora. São normalmente bancos. Tem Bradesco Saúde, tem Sul América, tem grandes fontes pagadoras. Então, por que isso é um problema? O hospital, ele tende a repassar trabalho que ele não está muito disposto a fazer. E eu até entendo.
O que não é do core business dele, que ele vai gastar mais tempo, mais curva de aprendizado maior.
Exatamente. Né? Daí ele tende a empurrar para quem? Para o elo mais fraco da cadeia. Então, por exemplo, quando a gente vai num Johns Hopkins nos Estados Unidos, é muito comum você ver uma série de equipamentos e robôs e muita tecnologia à disposição no hospital. O hospital faz esse investimento e ele tem um hospital muito bem equipado. Aqui no Brasil a dinâmica é diferente. Os hospitais, eles são equipados com o mínimo necessário para rodar. Então ele tem praticamente uma casca ali. É uma analogia que eu costumo fazer que é muito interessante. A dinâmica para acontecer uma cirurgia, ela é muito parecida com a festa de um casamento. Para quem não é da área da saúde, entenderia de uma maneira muito fácil. Para que aconteça um casamento, você tem lá um salão, um espaço. Esse é o hospital. Aí você tem uma série de fornecedores. Você tem o fotógrafo, você tem o fornecedor de bolo, o fornecedor de docinho, fornecedor de decoração. Esses são os fornecedores.
Sim, sim.
Funciona de uma maneira muito parecida. O fato é, se o hospital fosse mais completo em termos de tecnologia, com o que fosse necessário, instrumentais cirúrgicos, tal, 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 o fornecedor, ele não precisaria se equipar para suprir essa carência. Entendeu?
Sim.
Porque, logo de cara, se a gente analisar só a questão tributária na equação, você já encarece a saúde de uma maneira desnecessária.
Perfeito.
Então, o fornecedor ele precisa investir em instrumentais cirúrgicos, aí você tem fornecedores de diversas linhas de produtos, já tem investimento na equação. E o fornecedor, obviamente, ele precisa retornar esse investimento que foi feito. Então, tem oportunidade para melhorar a ineficiência aí. Operadoras que trabalham de uma maneira verticalizada já conseguem encontrar uma...
Era a minha próxima pergunta. Se você nota nesses seus... quantos anos você está no mercado?
18.
18 anos de OPME. Se você nota uma redução na ineficiência, uma melhoria nos processos nas operadoras verticalizadas.
Eu vejo com bons olhos essa verticalização, mas eu ressalto um cuidado muito importante que frequentemente a gente nota. Então, eu costumo falar que as coisas começam a desandar quando um hospital para de chamar de paciente e passa a chamar de cliente. É muito complicado porque a qualidade ela está num lado da equação e o interesse financeiro no business ele está no lado oposto. Então, quanto maior vai ser minha margem lá no meu resultado, vai chegar um ponto em que eu preciso começar a comprometer essa qualidade. Quando a operação é verticalizada, hospital, eventualmente fornecedores e também operadora de saúde, isso dá para ser feito com bastante facilidade. Está tudo dentro de casa. Ele pode, por exemplo, começar a contratar, dispensa todo o corpo clínico top de linha e começa a contratar recém-formado sem experiência. É mais barato, só que compromete a qualidade. Ao invés de contratar, comprar produtos de boa qualidade, reconhecido, que tenha estudo e tudo mais, começa a comprar produtos de segunda linha. Na área da saúde, não é muito diferente de outros setores. Você tem qualidade de A a Z. Então, é delicado isso. Eu acho que sim, você tem oportunidade para buscar eficiência. Acredito que movimentos de M&A nesse sentido são para transformar um mais um número maior do que três. Agora, a qualidade ela não pode abrir mão. Na saúde, se você abre mão da qualidade, é um desastre.
Perfeito.
É um desastre.
Voltando aqui às boas tecnologias, e vocês são uma empresa de tecnologia, porque eu entendo que vocês têm um software que faz toda essa jornada, além de ter o galpão, o armazém, e o transporte, o motorista, o carro, é isso?
A nossa empresa, ela vai muito além de uma simples startup, né? A gente já está na estrada há mais de 3 anos, já é uma empresa sólida, construída em pilares bem, bem firmes. Nós temos muito investimento em tecnologia, então a gente tem software em que foi investido muita customização para adequar o que a gente precisa. Esse software, ele controla toda a operação, tanto dentro de casa como motorista no celular. Uhum. Ele consegue fazer os lançamentos, uma torre de controle visualiza e controla isso aí. O cliente visualiza em tempo real a operação dele. E um ponto interessante é que a rotatividade dos ativos do cliente é muito importante, são valores expressivos. Então a gente consegue fazer um trabalho de inteligência desses ativos bacana, entregando uma eficiência para o cliente interessante, muito superior a se o cliente fizesse dentro de casa.
Dá uma ideia de ordem de valor que vocês movimentam, por exemplo, numa cirurgia e quanto é de fato é vendido. Quanto que é movimentado para ser vendido?
Uma cirurgia de ortopedia, por exemplo, a gente movimenta cerca de 2, 3 milhões de reais entre implantes e instrumentais, e o cliente vai faturar lá na frente, meses depois, algo em torno de R$4.500 no máximo.
E aí você vê a ineficiência que existe. Você tem que mobilizar 2, 3 milhões, movimentar com todos os riscos que você tem nesse processo para depois emitir uma nota de 4 mil. Então, claramente, a UPME Log vem para sanar uma dor muito importante, prometendo trazer mais sustentabilidade para o setor de saúde, mais transparência, mais clareza. Isso é sensacional. Uma outra coisa que eu estou entendendo aqui nessa nossa conversa é que os distribuidores, e aí me perdoe se eu estiver generalizando, mas quando você olha do ponto de vista de negócio, ele entra como um intermediador.
É um intermediador.
É um intermediador. E é um intermediador necessário hoje em dia. À medida que você vai melhorando processos, retirando atritos, e principalmente com novas camadas de tecnologia, os intermediadores, eles vão perdendo espaço. Certo? Quando a gente vê a digitalização, a transformação digital do mundo, a gente vê que aqueles intermediadores que representavam uma importância na década de 80, hoje perderam força em todos os setores, em todos os segmentos. Então, quando eu olho por cima, tendo a pensar que os distribuidores de órteses, próteses e materiais especiais, eles podem talvez estarem
com os dias contados.
Ou ameaçados com o negócio em potencial risco. Eu acho que tá longe ainda de estar ameaçado, mas com potencial risco disso. Quando tem a sua empresa, eu vejo uma possibilidade do fabricante entregar direto para o hospital, porque a perna, que é a perna de muito processo, muito processual, muito chata, muito cara, muito trabalhosa, é essa de armazenamento e entrega. Então, uma vez que você faz essa perna muito bem feita, você pode atender diretamente o fabricante e o distribuidor pode perder espaço. Como que você vê isso?
Excelente pergunta, porque o mercado, ele funciona bem assim mesmo, como você descreveu. Em algumas especialidades, sim, existe essa possibilidade e já acontecem movimentos nesse sentido. Outras especialidades, é muito mais difícil mesmo. Então, para entender melhor, especialidades onde o distribuidor, ele tem uma composição de serviço muito complexa, como a própria neurocirurgia, essa realidade, ela é remota e muito distante, porque, na verdade, o distribuidor, ele vende um serviço que vai muito além daquele produto.
Ele é quase como um consultor
para
o hospital e para o médico.
Exatamente isso. Então, daí volta naquela nossa primeira pergunta, que fala que o distribuidor, quando ele entende que ele precisa fazer um bom trabalho de leitura de mercado, se antecipar, então assim, o que o mercado vai demandar daqui a 2, 3, 5 anos? Eu vou me antecipar, eu vou encontrar essa solução, eu vou trazer e eu vou fazer esse lançamento no mercado.
Sim.
O distribuidor que trabalha nessa linha estratégica, ele sempre vai ter espaço. E daí é trabalho básico de um empreendedor, né? Diversifique as linhas de produtos que você está distribuindo, né? Aquele distribuidor que vendia, abre aspas, commodity e representava uma única marca, muitos já não existem mais. Então, se o trabalho do distribuidor está sendo muito simples, sem muita complexidade operacional, complexidade estratégica, está de fato distribuindo commodity, não tem por que ele existir. E essa leitura não é a gente que faria, é a própria indústria que tem ele como intermediário. O fato é, existe sim esse movimento no mercado, não só na área da saúde, em qualquer outro mercado. Normalmente, empresas de fora, elas usam o distribuidor para abrir mercado. Se o distribuidor ele faz um trabalho impecável, vai muito bem, e enquanto ele for necessário, bem provavelmente ele vai existir.
Como tudo também no mercado profissional, quanto mais valor você entrega, mais você vai capturar valor, menos você está vulnerável às mudanças, às transformações.
Você tocou num ponto muito importante, que toda empresa precisa trabalhar a construção de valores. Então, independente da área que a gente esteja inserido, constrói valor no produto ou no serviço que você está se propondo a prestar. Você sempre vai ter um espaço.
Você está há 18 anos. A gente sabe, como eu falei no começo do nosso papo, que é uma importante rubrica ali na linha de custo das fontes pagadoras. Nesses 18 anos, como que você tem notado a evolução, o amadurecimento para retirar atritos, melhorar processos na OPME e para, de fato, cortar mesmo despesas, usar o material somente quando precisa, usar o material certo? Como que você está vendo essa jornada nos últimos 18 anos?
Eu acompanhei o mercado de OPME desde o começo, praticamente, né? Então, a OPME praticamente nasceu aqui no Brasil. A gente viu uma chegada de tecnologias. No começo, as operadoras de saúde não entendiam muito bem o que era ou para que era utilizado e tal. Com isso, aconteceu durante muitos anos alguns excessos. Parte disso por conta dos distribuidores. Parte disso por conta dos médicos, parte dessa, abre aspas, parceria. Então, isso criou um problema, criou uma bolha que estourou em 2015 na máfia das próteses. Então, depois daquele escândalo, o mercado entendeu que era necessário se reformular. Então, muitas empresas já implementaram programa de compliance, muitas fabricantes encerraram relacionamento com os distribuidores e passaram a ir direto no mercado, mesmo que empatassem ou que tivessem um resultado pior, mas porque era a única maneira de garantir que o compliance era seguido à risca. Muitas americanas tiveram essa postura. Algumas foram processadas nos Estados Unidos com multas milionárias, enfim. Então, deu uma chacoalhada no mercado inteiro. Até então, nossa empresa era relativamente pequena. A gente optou pelo caminho mais longo e sustentável em longo prazo. Então, nisso, depois de 2015, a gente cresceu muito. Por quê? Naquela época, existiam pouquíssimas empresas que já tinham compliance estruturado. Então, a gente conseguiu surfar uma onda muito importante para a gente. A gente havia se estruturado bem antes disso. O fato é, ainda hoje, o mercado amadureceu, mas ainda hoje é amador, é carente de bons profissionais. Distribuidores de OPME são, em resumo, salvo algumas exceções, mas vendedores que montaram a empresa. Então, precisa ser profissionalizado. Se a gente comparar o que aconteceu com a indústria farmacêutica nos últimos 20, 30 anos, você vê que tem a oportunidade de, em termos de processos, estruturas, ferramentas e até tamanho, tem a possibilidade de ficar tão estruturado, tão profissional quanto.
Michel, é sensacional esse tema. Eu agradeço a sua presença e a clareza com que você traz esse tema para a gente, né, e fruto da sua experiência. Eu acho que cada vez mais nós que estamos no setor de saúde, a gente precisa ter conversas como esta aqui que nós acabamos de ter, porque a gente precisa entender que mudanças precisam ser feitas, novos processos, transparências, trazer profissionalismo para essa cadeia, trazer tecnologias que retiram atritos, melhoram processos, para que a gente tenha uma saúde melhor, mais eficaz, que coloque o paciente no centro do cuidado, sem quebrar as fontes pagadoras. E isso passa por essas discussões, passa por essa transparência, passa por criar empresas que já estão vislumbrando esse mercado. Entendo que a OpenMeLog, ela nasce de uma distribuidora.
Exato.
É uma spin-off, né, de uma distribuidora. Qual que é o nome da distribuidora?
Synergy.
Synergy. É uma spin-off da Synergy, que entende e vê como que o mercado está indo e está criando alternativas para entregar mais valor. Isso é muito interessante. E o podcast está sempre aberto aqui para você que está nos vendo no YouTube, para você que está nos ouvindo em qualquer plataforma de podcast, para você que está do outro lado, que quer falar sobre o OpenMe, que quer mostrar, talvez tenha algum juízo de valor aqui que foi feito, que você não concorda. Esse local aqui tem que ser um campo de trazer conhecimento para transformar a saúde, isso que a gente quer fazer. Então, sinta-se convidado se você participa, se você está em algum ente desta cadeia, não só de OpenMe, mas algum ente do ecossistema de saúde e que quer trazer luz, trazer transparência, porque a gente precisa desse movimento, Michel, de sustentabilidade como um todo. Obrigado, parabéns pela sua solução e desejo muito sucesso.
Obrigado de novo pelo convite e, como você falou, nosso objetivo é profissionalizar, é trazer o equilíbrio para a saúde e tem muita oportunidade. Acho que juntos estamos dispostos a arregaçar as mangas, trabalhar e construir um excelente resultado.
Perfeito.
Obrigado mais uma
Valeu.
Vez.
Valeu. Você que nos acompanha aqui, eu sempre digo, você pode nos ajudar e muito compartilhando e colando o link deste episódio nos seus grupos de WhatsApp, assim nós nos tornamos mais conhecidos. Você pode dar estrelinhas no seu agregador de podcast, no Spotify, avaliar a gente. Isso ajuda muito porque o algoritmo entende que o conteúdo é bom, que você gostou, e ele vai mostrar para outras pessoas que são suas amigas e a gente ganha mais ouvintes. Você pode assinar o nosso canal lá no YouTube, seguir a gente lá no YouTube, apertar no sininho para ser notificado quando a gente voltar, e tudo isso ajuda. Outra coisa é indicando nomes para a gente. Indique um assunto, um tema, um nome que você quer ver aqui no podcast do Saúde Digital para a gente trazer aqui para você. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Produção SD Conecta.